Bom dia, senhores e senhoras, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2023. A apresentação está disponível para download no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência, estão presentes o senhor Alexandre Santoro, CEO da IMC, e o senhor Rafael Bossolani, CFO e DRI da IMC. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Santoro. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Marlise. Bom dia a todos. Espero que vocês e suas famílias se encontrem bem. E muito obrigado por conectarem hoje ao call da IMC referente aos resultados do segundo trimestre de 2023. Antes de entrar nos detalhes da performance específica do trimestre, eu quero começar falando um pouco sobre o nosso sonho grande, que é de ser a melhor plataforma de serviços de alimentação do Brasil e o que temos feito para nos aproximar desse sonho. Então, no slide 2, para começar, desde que a gente chegou aqui há 2 anos, a prioridade foi definir quais seriam os principais pilares dessa transformação que queríamos e precisávamos fazer na IMC. E desde então, seguimos pavimentando o nosso caminho com uma estratégia clara que passa por um equilíbrio entre a disciplina e foco no dia a dia e a construção do nosso futuro. Acho importante aqui voltar aos pontos principais dessa estratégia. Tudo começa com a clareza de que a nossa missão principal passa por servir bem aos nossos clientes, entregar uma excelente experiência, de maneira que seja possível aumentar a base de clientes e, obviamente, a frequência em nossas lojas. Entendo que a principal fortaleza da IMC são as nossas marcas. Nós temos marcas relevantes, globais, queridas, admiradas e desejadas. Todas ainda com muito potencial de crescimento. E como fazer isso acontecer? Primeiro, time. Nossa gente e a nossa cultura são a base de tudo que temos feito e seguiremos fazendo aqui na IMC. Nós temos um time forte, alinhado e uma área de gente e gestão muito mais próxima do nosso time de campo no dia a dia. A parte de tecnologia, ela entra para nos tornarmos ainda mais eficientes e conseguirmos estar disponíveis para os clientes a qualquer hora, em todos os canais possíveis. Talvez esse seja o pilar que enfrentamos um dos maiores desafios aqui dentro, dado o gap que existia entre nós e os concorrentes há 2 anos atrás. Hoje, apesar de ainda existir um gap, nós conseguimos evoluir bastante e diminuir essa diferença. Alguns exemplos, como o lançamento do aplicativo proprietário da Pizza Hut, que poderá ser customizado no futuro para as demais marcas, é um bom exemplo disso. E dando sequência a essa mandala, vocês veem que o próximo pilar é a eficiência operacional, né? Que com tantas marcas relevantes, o nosso grande desafio era e segue sendo aumentar a eficiência e a rentabilidade das nossas operações. Enfim, estamos fazendo isso, já conseguimos evoluir bastante através do ganho de sinergias, através da implementação de uma CSC, da utilização da cozinha central, de uma área integrada, centralizada de suprimentos, e sermos cada dia mais eficientes na ponta, loja a loja. nenhuma dúvida da evolução nesse ponto, mas ainda não estamos satisfeitos. Vejo um enorme espaço para crescer com mais rentabilidade, site a site, loja a loja. E com relação à disciplina financeira, esse também é um ponto que é evidente a evolução que tivemos ao longo dos últimos 2 anos. Hoje temos um nível de endividamento controlado, um perfil de dívida mais longo e conseguimos fazer com sucesso o desinvestimento das nossas operações no Panamá. Ainda temos muito trabalho a ser feito daqui para frente, entre elas melhorar a nossa estrutura de capital, através do alongamento e redução do custo da dívida e sermos cada vez mais eficientes na alocação dos recursos e gestão de custos e despesas. Resumindo, além de arrumar a casa, melhorar o resultado operacional e reduzir o custo da dívida, estamos conseguindo também voltar a crescer através de expansão das nossas marcas. Essas são claramente as prioridades. Esse é o ciclo, que é um ciclo positivo que vemos implementando na companhia, onde a própria expansão das marcas as faz ficar ainda mais relevantes. E aí o ciclo recomeça. Dito isso, como que a gente tem avançado, né? Então, eu diria que com bastante consistência e disciplina. E a gente pode agora avançar para o slide de número 3. Apesar de estarmos vivendo um cenário macro adverso, dado a clara redução do poder de compra dos consumidores, nós conseguimos entregar, pelo 9º trimestre consecutivo, uma melhoria nos nossos resultados, quando comparados com o mesmo período do ano anterior, tanto em receita quanto em EBITDA. A diversificação do nosso portfólio de marcas e geografias, estando presentes em mais de um segmento de serviços de alimentação, né, nós estamos presentes no fast food, nós temos casual dining, nós temos negócios nas estradas, temos negócios no Brasil, temos negócios nos Estados Unidos, isso tudo nos ajuda, né, nessa trajetória de crescimento, ao estarmos menos expostos a um único setor ou a um único segmento desse ramo de alimentação. E os resultados refletem a evolução contínua da companhia e a consistência da nossa estratégia, da qual seguiremos colhendo os frutos agora e no futuro. Então, agora vamos falar de performance, de números. Vamos para o slide número 4. As vendas nas mesmas lojas cresceram, cresceram 1,6% no consolidado global, impactados por uma performance negativa dos Estados Unidos de 3% ao longo desse segundo trimestre. Se a gente olhar apenas as operações no Brasil, nós crescemos 3,5% e no consolidado do ano até agora nós crescemos 10%. Destaque positivo, novamente, para o frango assado, com crescimento forte de 12% no segundo tri e de 18% no acumulado desse primeiro semestre. Muito satisfeito em ver a evolução dessa, que é uma das nossas marcas mais relevantes, mais importantes. Com relação à receita líquida, a receita líquida total chegou a R$ 605,8 milhões, um crescimento de 3% quando comparados com 2022. Essa receita foi impactada negativamente pelo negócio de postos de gasolina, que tem um peso aproximadamente de 13% de toda a nossa receita global. Ou seja, 13% da receita global da companhia, ela vem do negócio de postos. E apesar de termos mantido o crescimento de volume de litros vendidos, houve uma significativa redução no preço dos combustíveis. Com isso, a receita do segmento de postos teve uma redução de 22% quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Se a gente isola esse efeito dos postos de combustível, a nossa receita líquida global cresceu 8% e no Brasil cresceu acima de 14%. O EBITDA do trimestre chega a quase R$ 89 milhões, com a margem ficando próxima a 15%. Importante reforçar que a gente está falando aqui do EBITDA IFRS 16. Seguimos com o endividamento controlado em 2 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Hoje, nós temos uma companhia, eu diria, muito mais estruturada financeiramente e com menor nível de endividamento, demonstrando o acerto das decisões tomadas desde o primeiro dia que aqui chegamos. E aqui vai um especial agradecimento aos nossos franqueados e a todo o time da IMC, aqui no Brasil, na Colômbia e nos Estados Unidos, que são quem realmente fazem o nosso negócio acontecer no dia a dia. Seguindo adiante aqui para o slide número 5, a gente vê um resumo total de número de lojas do sistema IMC. A gente encerra o trimestre com 557 lojas, 18 a mais do que o segundo tri de 22. Importante ressaltar aqui que é o número líquido de crescimento. Aqui está descontado a saída, por exemplo, da descontinuidade da operação do Panamá, que a gente vendeu ao final do ano passado. Acho que um ponto positivo para destacar é o impressionante crescimento da KFC. A gente tinha aproximadamente 60 restaurantes no período pré-pandemia, hoje já passa de 160 e crescendo. Somente no ano passado crescemos em termos de loja mais de 25%, o que provavelmente nos torna a marca de fast food de mais rápido crescimento no Brasil. E sempre equilibrando esse crescimento com o correto mix entre lojas próprias e também franqueadas. Indo agora para... A gente sempre gosta nessa apresentação de falar um pouco sobre as quatro principais sistemas nossos, né? Então, hoje a companhia ela é composta primariamente por quatro grandes sistemas: a Pizza Hut, KFC, o Frango Assado e o Margaritaville nos Estados Unidos. Cada sistema desse com faturamento na ordem entre 700 e 800 milhões de reais por ano, todos ainda com enorme potencial de crescimento e de geração de valor a ser capturado ao longo dos próximos anos. E agora, vou pegar alguns destaques por marca, começando pela Pizza Hut, que é um sistema que conta hoje com 260 lojas, uma marca fortíssima, que ainda possui muitas oportunidades de melhoria, tanto em receita, rentabilidade e também nos formatos de suas lojas. Temos buscado ampliar o leque de produtos para mais ocasiões, trabalhando fortemente com inovação. Desde abril desse ano, a Pizza Hut agregou ao seu portfólio a pizza no estilo nova-iorquino, uma alternativa aos consumidores da sua famosa e tradicional e reconhecida massa pan. O recém-lançamento traz uma massa fina, fatias grandes, que conforme planejado, ela traz incrementalidade nas vendas, atraindo novos consumidores e também aumentando a frequência dos consumidores já existentes. Agora, em agosto, a gente lançou, reforçamos a plataforma com um novo sabor, a Pepero Ninja, que celebra a parceria da marca com a Paramount para a estreia dos filmes Tartarugas Ninja Caos Mutante, que acontece agora no final do mês. Uma edição limitada da pizza de pepperoni, no estilo nova-iorquino preferido pelas Tartarugas Ninja. Além disso, seguimos avançando a parceria com a rede ANPM, onde já estamos operando em 9 localidades e temos plano aí até o final do mês de chegar a 15 localidades. Temos também desenvolvido canais digitais próprios, como eu falei ao início, o aplicativo, que foi lançado recentemente e que irá trazer uma melhor experiência para os consumidores, um aumento de rentabilidade também para o sistema, dado que com isso conseguimos reduzir o nosso take rate médio. Falando sobre a KFC agora, líder no segmento, e já é um sistema que cada restaurante fatura aí entre 4,3 e 4,4 milhões de reais por ano. Nesse trimestre, demos um grande foco no aumento de rentabilidade do negócio, que acabou impactando negativamente a performance de vendas da nossa KFC. Para dar exemplo, a gente revisou algumas promoções, principalmente no canal de delivery, onde a gente otimizou iniciativas como frete grátis, que algumas delas traziam vendas, mas não traziam na qualidade de rentabilidade que a gente buscava e busca. Isso nos levou a um impacto positivo em margens, mas afetou a venda, o que nos levou ao same-store sales flat nesse segundo trimestre. Seguimos em constante revisão do nosso menu, novos produtos e promoções para buscar sempre o equilíbrio entre transações e rentabilidade. As inovações foram muito importantes para trazer novos clientes para nossas lojas e continuar surpreendendo com novidades, como o Kentucky Diablo, que fizemos em parceria com a Blizzard, aproveitando a grande comunidade de gamers no Brasil. E como consequência disso, e a pedido dos nossos clientes, a gente tem no menu regular o molho spice, que era a característica principal desse sanduíche. Nós também seguimos expandindo aqui os canais digitais, com destaque para a instalação dos terminais de autoatendimento, que além de melhorar a experiência dos clientes, melhora também a eficiência operacional e incrementa o ticket médio, através de mais upselling. Tá bom? Agora, indo para o slide número 7, falando sobre o frango assado, a gente segue um ritmo forte de crescimento. Como eu citei ao início, um same-store sales crescendo 12% no tri, 18 no ano. Acho que além da nova identidade visual, tem uma foto aqui na apresentação, a primeira página é da nossa loja principal, a Carvalho Pinto. Nós, além da questão da identidade visual, a gente também está revendo por completo a experiência dos clientes, alinhado com um detalhado e ambicioso plano de expansão que planejamos iniciar a partir de 2024. Importante destacar também o papel estratégico da produção centralizada do negócio do frango assado, onde todo pão de semolina, pão de queijo, coxinhas, enfim, todos os salgados são produzidos de maneira centralizada. E para finalizar essa parte, nós tivemos um trimestre. Não tivemos um trimestre como estávamos acostumados nos Estados Unidos. Algumas lojas apresentaram desempenho negativo, como lojas importantes como Las Vegas e Orlando, o que levou a operação americana a registrar uma queda de 3% no same-store sales e estar flat no acumulado do ano. Nós temos um desafio importante de conseguir performar mais fortemente, mais consistentemente, fora do período de pico. A operação americana, como já dito aqui mais algumas vezes, ela é muito sazonal, muito concentrada em, eu diria, 15 semanas no ano, que são as semanas de verão, de 12 a 15 semanas. Então, a gente tem um desafio muito grande de conseguir performar fora do pico. E o segundo tri é tipicamente quando a gente se prepara para o pico, que acontece agora em julho e agosto. Nessa foto, a gente pode ver o nosso restaurante, que fica em Myrtle Beach, lá em South Carolina. Eu tive o prazer de visitar agora, no pico da operação, em julho. E para a gente ter uma ideia da magnitude de uma loja como essa, no dia que eu visitei a operação, nosso faturamento foi de 80 mil dólares e atendemos 2 mil clientes, isso tudo num único site, num único dia. E para concluir, os novos restaurantes, eles vêm crescendo em performance, especialmente lá em Nova York, que alcançaram nesse ano acumulado um crescimento de same-store sales de 18% em dólares. Então, seguindo agora para a parte de digital, eu já antecipei algumas coisas. Então, no slide número 8, a gente vê que os valores totais das vendas digitais seguem avançando. A gente chega a 114 milhões de reais somente nas marcas KFC e Pizza Hut. Isso representa 36% da receita total, positivamente impactados pelo aplicativo da pizza e o terminais de autoatendimento na KFC. Já no frango assado, a gente lançou, né, o Frango, que é o nosso programa de fidelidade. Já temos mais de 150 mil clientes cadastrados. Isso representa aproximadamente 5% das nossas vendas. Passando para o slide número 9, a gente pode ver aqui então a evolução do same-store sales. A gente fecha o tri consolidado em 2% de crescimento. É um crescimento de 2% em cima de 26%, que tinha sido o primeiro tri do ano passado. No acumulado dos 6 primeiros meses do ano, a gente chega a 7%. Em cima, né, um crescimento acima de 29 do ano passado. E aí, eu já passei um pouco pelas operações. Vale destacar a recuperação no próximo slide número 10, da Pizza Hut, né, além do frango assado, que teve uma performance excepcional. A Pizza Hut segue consistentemente um crescimento, crescendo 4% sobre os 41% do segundo tri do ano passado e 8% até julho. A KFC também, ela tem uma base alta de comparação. No ano a gente cresce 9% e, como eu expliquei, o segundo tri foi um tri flat. A performance, a gente tem uma série de ações, especialmente focadas para Estados Unidos e KFC, que ficaram além do que a gente, aquém do que a gente tinha planejado. Tem um forte plano aqui em andamento para o terceiro tri, que passa desde inovações a revenue management, para voltarmos ao crescimento de receita orgânica em ambas as operações. E com isso, o slide número 11, a gente chega a uma receita global de 606 milhões, com um acréscimo de 3%. Acho que vale aqui realmente o destaque para o Brasil, onde a gente cresce 14%. Já no que diz respeito ao EBITDA, aqui no slide 12, a gente chega a 89 milhões no tri, crescimento de 21% ano contra ano e 137 milhões no acumulado ano, um crescimento de 40%. O EBITDA recorrente acumulado do tri cresce 11% e no acumulado do ano crescemos 38%. Ao olhar o EBITDA por região no slide 13, para concluir a minha parte aqui antes de passar para o Rafael, como eu tenho sempre dito, o Brasil é o maior desafio em termos de aumento de eficiência operacional. Temos dado um grande foco nas operações, objetivo claro de aumentar a produtividade das lojas, com melhor gestão do time de campo, com redução das perdas operacionais e a implementação de um centro de controle operacional que nos ajuda a monitorar e alavancar a performance das lojas. Esse trabalho começa a trazer importantes frutos. Quando a gente olha aqui a abertura do EBITDA por região, a gente vê que o Brasil dá o maior salto, multiplicando o EBITDA em 3 vezes quando comparado ao ano passado e as outras duas geografias mais flat. Os Estados Unidos com 15 milhões de dólares e a Colômbia também flat. Agora, com isso, eu encerro a minha parte inicial. Passo a palavra aqui para o Rafael Bossolani, meu sócio e nosso CFO, para dar mais detalhes sobre a performance financeira da IMC. Rafa, por favor.
Legal, obrigado, Santoro. Boa tarde a todos que estão participando aí da nossa teleconferência do segundo trimestre de 2023. Então, eu queria dar continuidade à nossa apresentação e compartilhar com vocês alguns dos resultados importantes do nosso desempenho financeiro, que podem ser observados já no slide de número 14. Então, conforme já comentado pelo Santoro, o progresso operacional da companhia está alinhado ao rápido e consistente avanço da nossa agenda de transformação, o que tem se traduzindo em resultados concretos que foram obtidos nesses últimos 2 anos e que, de certa forma, reflete o contínuo progresso da companhia em direção aos nossos objetivos estratégicos e também financeiros. Então, a evolução da frente de disciplina financeira ela é crucial para o sucesso e para a sustentabilidade da nossa empresa, e que também segue progredindo de forma bastante significativa, o que coloca a IMC hoje numa situação financeira bastante à frente quando comparada ao início da nossa jornada lá em 2021. Então, olhando um pouco a geração de caixa operacional, agora do segundo trimestre, ela foi de 40,4 milhões versus 68 milhões no mesmo período do ano anterior, onde essa variação negativa, principalmente aí nos outros ativos e passivos operacionais, ele foi influenciado principalmente por alguns efeitos não caixa nesse trimestre, decorrente aí do reconhecimento de créditos previdenciários, mas que serão compensados, em períodos futuros, ou seja, serão convertidos em caixa em períodos futuros. Então, no ano, a geração operacional de caixa ela foi de 101 milhões, então ela cresce 23% comparado aos 6 primeiros meses de 2022. Essa evolução ela é decorrente não só da melhora operacional da companhia, conforme a gente já vem mencionando, em todas as unidades de negócio, que é importante, mas também numa evolução bastante significativa da nossa gestão do ciclo de caixa e do nosso capital de giro. Olhando aí para a direita do slide, dentro da nossa estratégia de crescimento, ao mesmo tempo que a gente mantém um ritmo de expansão responsável e focado em rentabilizar as novas operações que a gente tem, a gente segue buscando identificar oportunidade de crescimento, em novos mercados, novas regiões, e eu gosto sempre de lembrar que o ritmo de investimento na construção de novas lojas estará diretamente ligado à performance operacional e financeira da companhia. Então, nessa linha, a gente segue mantendo a disciplina dos nossos investimentos de expansão de lojas próprias, o que acelerou nesse ano de forma planejada, quando comparado ao primeiro semestre de 2022, refletindo também o diferente cronograma de abertura de lojas desse ano. Então, durante o semestre, a companhia realizou investimentos aí na ordem de 67 milhões, sendo que desses 45 milhões foram destinados à expansão de lojas, e 22 para manutenções, reformas e projetos estratégicos, principalmente de tecnologia. Tá? Então, movendo para o slide número 15, né, eu queria também reforçar o intenso trabalho e foco que a gente tem dado em otimizar a estrutura de capital da companhia. Tá? Nos últimos 12 meses, a gente reduziu a dívida bruta em 121 milhões de reais, e a gente encerrou o segundo trimestre com uma dívida líquida de 336 milhões. Tá? Então, o índice de alavancagem financeira medido pela dívida líquida EBITDA foi de 2 vezes, né? Então 0,7 vezes abaixo do mesmo trimestre de 2022 e bastante abaixo do índice estipulado pelos covenants do período, que eram de 3 vezes. Esses resultados eles são reflexo não só de uma gestão bastante disciplinada da nossa alocação de capital, mas o foco também na manutenção do nível adequado de liquidez para os nossos negócios. Tá? Nós já mencionamos isso no último call, mas vale sempre lembrar que em abril a gente concretizou uma emissão de debêntures no valor de 200 milhões, né, para pré-pagamento de parte da dívida, o que possibilitou a redução no spread de aproximadamente 150 bips, né, e o alongamento do prazo médio aí em mais de 25 meses. Tá? Importante também reforçar que a nossa posição financeira está bastante sólida, né, para a gente viabilizar o nosso plano de negócio, como já foi aqui comentado algumas vezes. Tá? Então, a gente vai continuar dando continuidade na busca pelo alongamento do prazo dessa dívida, tá? Ao mesmo tempo que a gente busca uma redução no custo financeiro atual, que na nossa visão ainda não reflete a evolução que vem sendo apresentada nos resultados aqui do nosso grupo da IMC. Então, somente para finalizar, antes de passar a palavra de volta ao Santoro, eu gostaria de reforçar que a gente vai seguir focado aqui na maximização da nossa geração de caixa, que é uma das nossas prioridades aqui na companhia, juntamente com o aumento da rentabilidade das operações, né, garantindo aí uma gestão eficiente de custos, gerando essa alavancagem operacional em todas as regiões para a gente poder impulsionar os resultados da IMC. Acho que importante também só reiterar a confiança que a gente tem nos caminhos que a gente tem seguido até aqui, né, e os resultados que a gente vem alcançando, sem perder a visão do tamanho do desafio que a gente tem pela frente aí. Tá? Então, a gente acredita que está progredindo na direção correta. Então, muito obrigado. Gostaria de passar agora a palavra de volta ao Santoro.
Obrigado, Rafa. E agora, para concluir, como a gente viu ao longo da apresentação, claramente a gente teve uma série de avanços no que diz respeito à rentabilidade e claramente ainda existe muitas oportunidades e desafios pela frente. O aumento das transações nas lojas de maneira rentável e a consistente entrega de uma melhor experiência aos nossos clientes são peças-chave dentro dessa nossa estratégia. Temos muitas oportunidades de crescimento e a gente vai executar esse plano sempre com muita disciplina com relação aos retornos e a nossa disponibilidade financeira. Eu sigo acreditando que o nosso maior desafio é manter essa disciplina em equilibrar os objetivos de curto prazo sem abdicar de decisões que seguirão pavimentando o nosso futuro. A gente vai seguir investindo em tecnologia, expandindo as marcas foco, mas, ao mesmo tempo, a gente vai seguir administrando o caixa com absoluta disciplina. Estamos satisfeitos com a evolução da companhia e bastante confiantes no caminho que nós estamos trilhando. A consistência da estratégia, a força das marcas que a gente tem, a qualidade do nosso time e dos nossos franqueados nos levará, seguramente, cada vez mais próximo ao nosso sonho grande, que é ser a melhor plataforma de serviços de alimentação do Brasil. Com isso, eu encerro aqui a apresentação, retorno a palavra para o operador para podermos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Novamente, para uma pergunta, asterisco 1.
Opa, você volta, por favor. Tem uma pergunta do Marco. Obrigado aí, Marco Bandeira, pela pergunta. O Marco pergunta o seguinte, com relação aos investimentos, né, o seu EBITDA e receita, mas que o CAPEX ele tem um aumento importante com relação ao primeiro semestre de 2022. Né? Então, a pergunta é um pouco qual a perspectiva em termos de alavancagem financeira, e a segunda parte é a rentabilidade das novas lojas. Então, Marco, separando em dois, ano passado a gente tinha tomado uma decisão, a gente concentrou o nosso CAPEX muito no último tri, foi uma decisão nossa de fazer isso. Esse ano a gente está fazendo uma curva um pouco mais suave, ou seja, a gente já começou a fazer alguns investimentos agora no segundo tri, não só de expansão, mas também de reforma. A gente fez uma série de reformas de lojas da KFC e estamos também fazendo a mesma coisa no frango assado. Por isso que quando você olha a base comparável semestre contra semestre, esse semestre foi maior que no passado, não significa que essa é a tendência para o ano. Tá bom? A gente tá bem controlado nisso para o segundo semestre. Vamos seguir fazendo expansão, seguindo fazendo reformas, mas não tem essa projeção de variação ano contra ano. Com relação à qualidade da rentabilidade média das novas lojas, eu diria de uma maneira geral, bastante alinhado com o nosso plano. A gente sabe, a depender da localização, do tipo da loja, da marca, tem uma curva de maturação. A gente está satisfeito, a gente está vendo, a gente tem essa safra de lojas que a gente abriu em 22, uma performance bastante positiva e bastante alinhada com o nosso plano de negócio e em evolução. Tá bom? Obrigado pela pergunta, Marco.
E, novamente, eu lembro a todos que, se quiserem entrar numa fila para perguntas, pressionem asterisco 1. Não havendo mais perguntas neste momento, eu gostaria de passar a palavra novamente ao Sr. Santoro para considerações finais.
Oi, desculpa, a gente acabou de ver que tem mais uma pergunta sobre funding para as novas lojas, se a gente vai captar novas dívidas no mercado. Não, a gente não vai aumentar o endividamento da companhia. O que a gente pretende fazer é uma coisa semelhante que a gente fez no início do ano, tendo a oportunidade de fazer, a gente vai fazer de captar uma dívida que seja, desde que ela seja mais barata e com um perfil de mais longo prazo, para substituição de dívida naturalmente em dívida. E o fund vem basicamente da geração de caixa operacional nossa, esse reperfilamento da dívida que vai nos permitir seguir crescendo. Então, é basicamente daí que vai vir os fundos, não vai ser através de novas dívidas. Eu acho que com isso a gente não tem mais nenhuma pergunta. Eu agradeço novamente aqui a presença de todos. Vocês vão ver aqui no último slide da apresentação, a gente tem uma foto aí, um QR Code do nosso app da Pizza Hut. Convido todo mundo a baixar esse nosso novo app e fazer um pedido. Eu já fiz a minha por aqui para a semana começar bem o fim de semana. Muito obrigado a todos, bom dia e um ótimo final de semana.
E a conferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um muito bom dia.